alguma ideia de quantos cidadãos guineenses estão fora do país nesta ausência de censos, nesta ausência de dados estatísticos fiáveis?
Até 1998, a Guiné-Bissau não era um país da imigração. A Guiné-Bissau era, sobretudo, um país da imigração, recebendo as populações dos países vizinhos, mas também recebendo, sobretudo, aquilo que foi conhecido como o pessoal expatriado durante os primeiros momentos da independência, que era no âmbito do projeto da cooperação. Agora, se vamos olhar em termos cronológicos ou em termos uma perspectiva longitudinal, aquilo que foi a tendência da imigração guineense, podemos dizer que até a independência do país houve pouca mobilização dos guineenses para a imigração. Há relatos de uma saída considerável, por exemplo, da população manjaca, que participou na Primeira Grande Guerra, e sobretudo a partir do Senegal. Mas também há registros, por exemplo, da mobilização da mão de obra forçada dos guineenses, por exemplo, para as outras regiões onde estava a presença colonial, particularmente, por exemplo, Cabo Verde. Mas o elemento mais importante, do meu ponto de vista, da migração orientada foi, sobretudo, no pós-independência, nos primeiros 10 anos pós-independência, que saíram uma massa considerável da mão de obra para os estudos ao nível dos países do leste europeu e depois. Nos anos, segunda metade dos anos 80, também para o Ocidente, né? Particularmente Portugal e França. E se formos olhar até ao fim do período monolítico, essas grandes tendências foram sobretudo marcadas por saída de jovens para os estudos no exterior. Agora, é de facto o conflito político-militar 98-99, que faz sentir a saída em massa dos guineenses, tanto para a nossa sub-região, Senegal, Cabo Verde, como também para Portugal, que foi o grande destino aqui na Europa. E desse evento histórico, não houve grande retorno para o país. Portanto, as pessoas saíram, afixaram. Os que tiveram, por exemplo, Cabo Verde, houve uma parte que deslocou para a Europa, mas também houve uma parte que afixou-se em Cabo Verde. Podemos dizer que, ainda durante o período do Partido Único, independentemente depois da questão do golpe de 1980, que levou também saída de um grupo específico mais ligado ao poder, que exilou em Cabo Verde, a partir dessa altura começou a haver também um movimento contrário entre os dois países. Antes da independência era a migração dos cabo-verdianos para a Guiné-Bissau, e depois da independência começou a haver, sobretudo a partir do golpe de 80, essa deslocação dos guineenses para Cabo Verde, e aqui há um paralelismo. Tanto Cabo Verde como Portugal recebeu a elite económica, política e cultural da Guiné-Bissau no seu contexto migratório. Mas no pós-conflito, nós tivemos aquilo que foi a massificação do perfil da imigração guineense. Nós deixamos de ter, por exemplo, Portugal como grande foco da concentração daquilo que veio a ser considerado como o embrião da diáspora guineense no exterior, mas passamos a ter vários palcos. Numa primeira fase, assim, Portugal, depois, numa segunda fase, França e Espanha, E nessa altura também Cabo Verde passou a jogar um papel importante, porque havia já a política de contenção da migração da União Europeia, e através do programa Fortex, Cabo Verde passou a receber auxílio da União Europeia para contenção da migração ao nível da costa central da África. E nessa altura Cabo Verde passou também a receber uma contingente muito importante da mão de obra dos guineenses, sobretudo para a construção civil, e que marcou também a primeira fase de grande imigração guineense aqui em Portugal, que foi a sobretudo para a construção civil, sobretudo quando olhamos para a expansão do Expo. Teve bastante contribuição dos guineenses. Depois, com o processo de aquilo que nós podemos chamar das políticas de proteção social no Reino Unido, por exemplo, e também do impacto da crise económica aqui em Portugal, houve uma deslocação da comunidade guineense para o Reino Unido. Neste momento, por exemplo, ao contrário dos anos 80 e 90, onde Portugal era o centro da migração guineense, neste momento podemos considerar que há uma quadratura entre Portugal, Reino Unido, França e Espanha como palcos da concentração dos migrantes guineenses. Depois, mais recentemente, estamos a verificar um outro fenómeno, que é marcar sobretudo para a mobilidade da população estudantil para o Brasil, que está a ser o principal centro de acolhimento de estudantes guineenses. Só o Unilab tem mais de 650 estudantes guineenses, só uma universidade, né? Mas o Brasil está a ser o palco de maior oportunidades agora de estudos, sobretudo das pessoas oriundas das classes populares que não têm possibilidades de estudar, a continuar seus estudos aqui na Europa.
Mas estes estudantes regressem, os que regressam e os que não regressam, todos eles são uma força viva da Guiné-Bissau?
Esse é um outro elemento, só para dizer que, atendendo a essa dinâmica toda, sobretudo a partir do conflito político-militar, Guiné-Bissau durante 10 anos entrou no ranking de top 10 de países que mais recebiam remessa dos imigrantes, para um país cuja população nem um terço era contabilizado como residente no exterior. Então, neste momento, os dados não são fiáveis, porque desconhece-se muito aquilo que é o número dos migrantes guineenses, por exemplo, no exterior. Há um dado importante, por exemplo, Angola passou a ter muita gente que vem da Guiné-Bissau. Angola não era o destino da migração guineense. Líbia, durante o período do Gaddafi, passou a ter também muito contingente da Guiné-Bissau. E são contextos onde nós não temos nenhum mapeamento, nem identificação de qual é o perfil dessa migração. Agora, o que acontece na questão, por exemplo, dos estudantes, até a liberalização política, havia um plano de investimento no capital humano, havia um plano de carreira e também os graduados recebiam os seus diplomas no país, e havia todo um modelo de integração dos estudantes após concluírem os estudos. No pós-liberalização política isso deixou de existir. Muitos dos estudantes que são contemplados pela bolsa de estudo é um número muito significativo. O maior contingente de estudantes que saem do país saem por conta própria, por apoio das suas próprias famílias. Agora, o que acontece, sobretudo, que é o mais crítico e é mais visível, é, por exemplo, ao nível do pessoal médico. Eu participei em final dos anos 2000 no primeiro estudo que foi feito aqui em Portugal sobre níveis de saúde, acesso à saúde da comunidade imigrada na Guiné-Bissau, dos PALOP e Brasil e mais na Europa do Leste. Vimos que só em Grande Lisboa havia mais 250 médicos especializados, e que o rácio entre o pessoal médico especializado na Guiné-Bissau a exercer aqui em Portugal era completamente desproporcional. Era quase 1 para 10. Então, o que significa que, por um lado, quando falamos da questão de não retorno dos estudantes bolseiros, tem a ver, por um lado, com uma ausência de compromisso que é assumido no momento da partida, com uma ausência da capacidade de acompanhamento do estudo. Eles ficam exclusivamente às instituições portuguesas que lhes atribuem a bolsa. Depois, a primeira foi a cooperação, que agora Camões, a Gulbenkian e também a FCT. E são essas instituições que fazem o acompanhamento. As embaixadas não têm tido nenhuma capacidade de orientação de acompanhamento, nem sabem o número dos estudantes que estão cá, que têm bolsas, que curso é que estão a fazer, em que universidade estão, e muito menos um plano de retorno, né? E quando terminam os estudos não têm nenhum apoio do governo do país para, por exemplo, regressarem. Quem regressa é quem trabalha para conseguir recursos para pagar o seu bilhete. Quando chega, é ele que fica à procura de meios para integrar no mercado de trabalho. Portanto, não há nenhum compromisso de parte das autoridades guineenses em, pelo menos, cativar esse investimento que é feito. Portanto, isso tem que ser visto dentro dessa perspectiva. Qualquer estudante que decide regressar, ele orienta-se num quadro ou da oportunidade de explorar o mercado de trabalho ou dentro de um quadro mais patriótico. Aqueles que ficam avaliam também quais são as oportunidades que têm e de que forma é que podem contribuir da melhor forma. Agora, a verdade é que o Estado da Guiné-Bissau não está a saber tirar proveito desse potencial humano que existe. Por isso, muitas das vezes, nós acabamos por encontrar não só a narrativa do mito de eterno retorno, vou voltar quando acabar os estudos, vou voltar quando fizer a pós-graduação, vou voltar quando me casar, ou vou voltar quando os meus filhos estiverem na universidade, vou voltar quando tiver a minha reforma e nunca mais volto, porque há um projeto que também dialoga com aquilo que são as condições de absorção da própria mão de obra qualificada dentro do mercado de trabalho. E desse ponto de vista, a possibilidade de aumento de graduação também é um investimento que os próprios fazem numa perspectiva de, pelo menos, ter melhores vantagens competitivas quando, por exemplo, estiverem num contexto de retorno.
Mas falaste aqui nas remessas de imigrantes. Todos os países que têm muitos imigrantes, como é o caso de Portugal, sabem como em determinados momentos da sua história isso foi determinante. Acontece muito na Guiné-Bissau e sabemos que há um movimento mesmo de jovens qualificados, diferenciados, que estão fora, porque falam de uma espécie de ditadura de ajuda à família, mas na verdade este é um conceito fulcral em comunidades que cresceram assim, com muita partilha dos recursos. É ou não?
Há várias experiências. O projeto de imigração não é um projeto individual. É um investimento familiar. E esse investimento familiar, muitas das vezes, não é só da família nuclear, é da família alargada. Eu posso dar exemplo dos manjacos. Os manjacos, dentro da comunidade, eles chegam ao ponto de definirem em cada família ou em cada morança, que é o conjunto das residências familiares, quantas pessoas e quem é que migra. E há uma espécie de cotização que é feita para apoiar o projeto de migração. Quando essa pessoa vai, depois de um ano, ele tem a responsabilidade de trabalhar também para fazer com que haja uma outra pessoa que vá juntar-se a ela e continuar todo o processo de investimento. Agora, os manjacos têm uma coisa muito importante. Quem chega, por exemplo, nas tabancas manjacas, encontra uma estrutura montada para o investimento migrante. Eles apoiam tudo o que é construção de centros de saúde, de escolas, acesso à água, por exemplo, melhoria das vias de comunicação, construção, por exemplo, de rádios comunitárias. Portanto, o projeto...
É uma bolsa da comunidade.
É um mecanismo de enfrentamento de quais são todas as adversidades, mas também um investimento em potenciar as capacidades humanas. E mais, os majacos têm uma coisa importante. Quando eles emigram dentro das suas comunidades, todos os nativos no contexto da imigração têm que e falam a língua manjaca como forma de manter as identidades. E quando estão, por exemplo, no período das férias letivas ou do trabalho, voltam às comunidades para fazer os rituais que permitam manter os laços. Portanto, a migração é um projeto coletivo, é uma espécie de um contínuo daquilo que é o compromisso entre o indivíduo e o coletivo. Há um outro exemplo dos fulas.
Estamos a falar de duas das muitas etnias da Guiné-Bissau.
Sim, a manjaca é uma etnia de religião de matriz africana, com sociedade vertical, tem os regulos como as autoridades administrativas e tem também toda a sua estrutura tradicional de gestão espiritual. Os fulas são grupos étnicos que foram islamizados desde século XII e tal, e que desenvolveram também formas de organização da vida social, sobretudo através da pastorícia na altura, e agora é um dos grupos mais ativos na África Ocidental em termos de, por exemplo, comércio e criação do gado. Então, os fulas na Guiné-Bissau organizam também, sobretudo para aqueles jovens que têm menos aptidões com atividade rural, para que esses jovens tenham acesso, por exemplo, à educação e também que participem no processo de imigração como forma de aumentar o potencial económico. Por exemplo, quando nós chegamos na região de Gabu ou Bafatá, os investimentos privados que nós encontramos de famílias, são pessoas que estavam inseridas dentro desse contexto rural, cuja família contribuiu, e aqui mais uma vez não falamos só de pai e mãe, é primo, é cunhado, é vizinho, que compartilha desse esforço de investimento e que depois isso pode dar lugar a uma fábrica de gelo, por exemplo, a uma empresa de transportes, mas também com tudo aquilo que é o seu calendário cultural. Nós podemos encontrar na região de Gabu, por exemplo, unidades escolares que foram construídas com esse investimento migrante. Agora, dois elementos particulares que mostram que há uma combinação entre o desenvolvimento pessoal comunitário, mas também com a modernização. Podemos encontrar, por exemplo, as aldeias, que tipo de impacto é que tiveram com o investimento migrante, por exemplo, na sua arquitetura. Nós também estamos a encontrar coisas, por exemplo, nas comunidades manjaca, que reproduz um bocado a sua vivência de França, mas os fulas, por exemplo, temos coisas interessantes que vêm desde a nova expansão da migração na Europa, por exemplo, para Luxemburgo, encontramos coisas muito interessantes de gente que está a trazer tudo aquilo que tem sido a sua experiência e vivência. Portanto, é verdade, sim, que no contexto mais urbano, onde as pessoas não têm acesso à terra, não têm acesso a recursos privilegiados, muitas das vezes o primeiro rendimento das famílias acaba por ser as remessas dos imigrantes, mas também isso contribui muito para aquilo que é a participação do imigrante na vida pública do país. Por exemplo, quando chega a altura das votações, os imigrantes, em alguns países ainda não conseguem votar, na Europa a maior parte dos países votam, mas dão até orientações no sentido do voto em relação àquilo que é a sua orientação ideológica. Portanto, há uma espécie de reuniões familiares, reuniões comunitárias, onde se discute o porquê votar num projeto e não outro. E os imigrantes têm tido um papel bastante importante nesse diálogo. Portanto, por outro lado, é essa ligação também com a terra que lhes permite não só alimentar todos os elementos identitários, mas também que lhes permite, por exemplo, acompanhar a vida pública do país e, ao mesmo tempo, reforçar o próprio vínculo com aquilo que é seu projeto pessoal, no seu projeto social, no seu projeto económico e político.